3. Como ensinar a turma toda? Que práticas de ensino ajudam os professores a ensinar os alunos de uma mesma turma, atingindo a todos apesar de suas diferenças? Ou, como criar contextos educacionais capazes de ensinar todos os alunos? Ensino disciplinar ou ensino não disciplinar? Escolas abertas às diferenças e capazes de ensinar a turma toda demandam uma ressignificação e uma reorganização completa dos processos de ensino e de aprendizagem usuais, pois não se pode encaixar um projeto novo em uma velha matriz de concepção do ensino escolar. Para melhorar a qualidade do ensino e conseguir trabalhar com as diferenças existentes nas salas de aula, é preciso enfrentar os desafios da inclusão escolar, sem fugir das causas do fracasso e da exclusão. Além disso, é necessário desconsiderar as soluções paliativas sugeridas para esse fim. As medidas normalmente indicadas para combater a exclusão não promovem mudanças. Ao contrário, visam mais neutralizar os desequilíbrios criados pela heterogeneidade das turmas do que potencializá-los, até que se tornem insustentáveis, forçando de fato as escolas a buscar novos caminhos educacionais que atendam à pluralidade dos alunos. Enquanto os professores persistem em propor trabalhos coletivos, que nada mais são do que atividades individuais realizadas ao mesmo tempo pela turma, ensinar com ênfase nos conteúdos programáticos, adotar o livro didático como ferramenta exclusiva de orientação dos programas de ensino, servir-se da folha mimeografada ou xerocada para que todos os alunos as preencham ao mesmo tempo, respondendo às mesmas perguntas com as mesmas respostas. Propor projetos de trabalho totalmente desvinculados das experiências e do interesse dos alunos, que só servem para demonstrar a pseudo-adesão do professor às inovações. Organizar de modo fragmentado o emprego do tempo do dia letivo para apresentar o conteúdo estanque desta ou daquela disciplina e outros expedientes e rotina das salas de aula. Considerar a prova final como decisiva na avaliação do rendimento escolar do aluno. Não teremos condições de ensinar a turma toda reconhecendo as diferenças na escola. Esta lista de práticas configura um velho e conhecido ensino para alguns alunos e para alguns alunos em alguns momentos, em algumas disciplinas, atividades e situações de sala de aula. É assim que a exclusão se alastra e se perpetua, atingindo a todos os alunos, não apenas os que apresentam uma dificuldade maior de aprender ou uma deficiência específica, porque em cada sala de aula sempre existem alunos que rejeitam propostas de trabalho escolar descontextualizados, sem sentido e atrativos intelectuais. Há os que sempre protestam, a seu modo, contra um ensino que não os desafia e não atende às suas motivações e interesses pessoais. O ensino para alguns é ideal para gerar indisciplina, competição, discriminação, preconceitos e para categorizar os bons e os maus alunos, por critérios que são, no geral, infundados. Já o ensino para todos desafia o sistema educacional, a comunidade escolar e toda uma rede de pessoas que se incluem num movimento vivo e dinâmico de fazer uma educação que assume o tempo presente como uma oportunidade de mudança do alguns em todos, da discriminação e preconceito em reconhecimento e respeito às diferenças. É um ensino que coloca o aluno como foco de toda a ação educativa e possibilita a todos os envolvidos a descoberta contínua de si e do outro, enchendo de significado o saber, sabor de educar. Ainda hoje, vigora a visão conservadora de que as escolas de qualidade são as que enchem as cabeças dos alunos com datas, fórmulas, conceitos justapostos, fragmentados. A qualidade desse ensino resulta da superioridade e da supervalorização do conteúdo acadêmico em todos os seus níveis. Sem dúvida, o conteúdo curricular é importante, mas não é o único ponto a ser considerado quando nos referimos a uma educação de qualidade, principalmente quando estamos falando de etapas iniciais do ensino básico, educação infantil e ensino fundamental. Persiste a ideia de que as escolas consideradas de qualidade são as que centram a aprendizagem nos conteúdos programáticos das disciplinas curriculares, exclusivamente as que enfatizam o aspecto cognitivo do desenvolvimento e que avaliam os alunos, quantificando as respostas padrão. Suas práticas preconizam a exposição oral, a repetição, a memorização, os treinamentos, o livresco, a negação do valor do erro. são aquelas escolas que estão sempre preparando o aluno para o futuro, seja este o próximo ano a ser cursado, um nível de escolaridade posterior ou vestibular. Ao contrário, uma escola se distingue por um ensino de qualidade quando consegue aproximar os alunos entre si, tratar os conteúdos acadêmicos como meios de conhecer melhor o mundo e as pessoas que nos rodeiam e ter como parceiras as famílias e a comunidade na elaboração no cumprimento do projeto escolar. Uma proposta pedagógica inclusiva norteia-se pela Base Nacional Comum, LBDEM, e pode se referendar na educação não disciplinar, Galo 1999, cujo ensino se caracteriza por formação de redes de conhecimento e de significações em contraposição a currículos apenas conteudistas, a verdades prontas e acabadas, listadas em programas escolares seriados. Integração de saberes decorrente da transversalidade curricular e que se contrapõe ao consumo passivo de informações e de conhecimentos sem sentido. Descoberta, inventividade e autonomia do sujeito na conquista do conhecimento. Ambientes polissêmicos, favorecidos por temas de estudo que partem da realidade, da identidade social e cultural dos alunos, contra toda a ênfase no primado do enunciado desvinculado da prática social e contra a ênfase no conhecimento pelo conhecimento.